Leitor e leitora que acompanha o Biblioteca CBN, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição da nossa coluna que aborda o livro, a leitura e a literatura. Na edição de hoje, não necessariamente um livro pauta a nossa conversa, mas sim uma autora, a grande Leila Perrone Moisés. Nascida em São Paulo em 1936, ela foi durante anos professora da Universidade de São Paulo, USP, e uma intelectual presente no debate brasileiro em relação aos estudos literários. A gente traz a Leila hoje aqui porque, ao longo dos últimos dias, eu tive bons encontros com ela. Bom, não necessariamente de forma presencial, pessoal, e sim em razão de três livros da autora que li recentemente. Foram eles: Mutações da Literatura no Século XXI, publicado em 2016, Vivos na Memória, de 2021, e As Artemagens de Saramago, lançado em 2022. Todos pela editora Companhia das Letras e todos altamente recomendáveis. Eu vou dividir os livros em três categorias: um para quem gosta e reflete sobre literatura, dois para quem gosta de boas histórias e de grandes personagens, e três, para quem gosta de José Saramago. Na primeira categoria, para quem gosta e reflete sobre a literatura, está o Mutações da Literatura no Século XXI, com quase 300 páginas. É uma coletânea de ensaios voltada à crítica literária. Ali, Leila Perrone Moisés aborda as novas formas de criação e até de recepção da literatura em nossa sociedade. Não é um livro acadêmico, e eu diria que é até uma bela porta de entrada para entender o mundo dos livros, seus escritores e os fenômenos que acontecem nesse mundo, digamos assim. Bem escrito e referenciado, o Mutações traz algumas reflexões importantes, e aqui a gente só vai dar uma pincelada em algumas delas. Uma é que, ao contrário do que se dizia em parte do século XX, a literatura não chegou ao fim. Isso era um tema porque discutia-se o século passado trouxe o fim das utopias, da história do homem, já a literatura não. Mas ela mudou. E escreve a Leila Perrone Moisés: nunca se publicou tanta ficção e tanta poesia quanto agora. Nunca houve tantas feiras de livros, tantos prêmios, tantos eventos literários. Nunca os escritores foram tão mediatizados, tão internacionalmente conhecidos e festejados. E é isso mesmo. Entretanto, ao discutir como a literatura chega ao público, a ensaísta faz uma crítica. Os eventos literários aparentemente trazem meros espectadores e caçadores de autógrafos. E os escritores hoje, para venderem e serem mais conhecidos, precisam ser cada vez mais midiáticos, deixando por vezes a qualidade da obra de lado. Leila também faz críticas ao ensino de literatura, que se baseou demais em conceitos e menos no prazer de ler. Ela também analisa o fato de que a literatura em primeira pessoa, do eu, do autor ser do personagem, está em voga, embora já tenha uma tradição de séculos. Dá para analisar, a partir do que ela escreve, que o eu como protagonista, embora a ensaísta não diga exatamente isso, está relacionado ao fato de que vivemos num mundo cada vez mais individual, de bolhas. Algo visto na nossa modernidade, e vai muito além. No nosso segundo tópico, para quem gosta de boas histórias e grandes personagens, está o livro Vivos na Memória, com 244 páginas. É uma obra deliciosa, muito, mas muito fácil de ler e se encantar. Por meio da própria memória e de momentos em que dividiu com algumas grandes figuras da cultura, Leila Perrone Moisés apresenta relatos de quase 30 pessoas que já morreram, entre elas Antônio Cândido, Haroldo de Campos, Júlio Cortázar, Jacques Derrida, Lévi-Strauss e tantos outros. Nesses registros, por exemplo, a gente se comove com as histórias e sente que estamos ao lado dela em passeios por lugares do Brasil, em Portugal e em outros países. E, por ser menos técnico, ela faz gracejos, como quando fala sobre o Michel Butor, um romancista francês. Ela o conheceu aos 36 anos e ele já havia publicado uma série de livros, escreve ela. Sua produtividade familiar já era intensa, pois ele já tinha três filhas e mais tarde teria uma quarta. Esse livro, uma espécie de crônicas memorialísticas, traz informações interessantes, como quando ela escreveu para o jornal O Estado de São Paulo um suplemento sobre literatura francesa que trazia textos em francês sem tradução, algo impensável para os dias de hoje, mas que tinha, àquela altura, no final dos anos 50 e começo dos anos 60, o objetivo de ser lido por famílias tradicionais que, claro, viam na língua francesa uma marca de distinção. Outra boa história é de quando ela e o poeta e um dos inventores do concretismo, o Haroldo de Campos, viajaram à Itália. Num evento em homenagem ao Haroldo, ela foi confundida por uma senhora como a esposa do escritor. E aí escreveu ela, lembrando da situação: uma senhora chiquérrima sentou-se ao meu lado no sofá e puxou conversa. Senhora de Campos. Eu ia desfazer um engano, mas ela prosseguiu a conversa e eu continuei bebericando. A certa altura, ela me pergunta: Avete figli? Como era demais para meu italiano explicar a ela que Haroldo tinha um filho e eu duas filhas, respondi simplesmente: Sì, ma non siamo sposati. Ou seja, sim, mas nós não somos marido e mulher, não somos casados. A italiana tomou um ar muito compreensivo e pôs-se a consolar-me, dizendo que hoje em dia era muito comum ter filhos sem ser casado, que isso não tinha importância e eu não devia me preocupar. Achei melhor não explicar nada. Olha que história maravilhosa. Por fim, na categoria Para Quem Gosta, de José Saramago, a recomendação é As Artemages, de Saramago. Artemages, segundo o escritor português, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1998, é como as pessoas do Alentejo chamavam as artes mágicas. Nesse livro de pouco mais de 150 páginas, a ensaísta volta os olhos ao autor de Ensaio sobre a Cegueira e Caim. São textos que abordam a produção ficcional dele. E a própria Leila chama o livro de homenagem, uma celebração ao centenário do escritor, que ocorreu em 2022. Leila Perrone Moisés lembra que José Saramago era um fenômeno raro, respeitado pela crítica especializada, objeto de pesquisa e ensino em universidades em vários países e com grande público em todos os locais em que foi publicado. Ela destaca as marcas do autor, a oralidade, o estilo, e ao falar sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo, publicado em 1991 e censurado pelo então governo português, e em minha opinião, um dos melhores livros do escritor, a ensaísta, ao defender o trabalho como obra de arte, escreveu que Saramago não é um grande pensador, é um grande romancista. O valor do livro, como de qualquer obra de arte, está em sua feitura, naquilo que antigamente se chamava sempejo de beleza. E nessa beleza ainda reside o supremo bem, que Saramago nega à religião e à história. Por isso, mesmo um fiel cristão pode apreciar sem culpa esse evangelho ateu. Como dizia o já citado Kierkegaard, pode-se discorrer sobre Abraão, ou sobre Jesus, diríamos aqui, pois as grandes coisas jamais provocam dano quando nós as encaramos com elevação. São como espada de dois gumes. Um mata e outro salva. A gente passou rapidamente por cada livro, claro, dando uma ou outra pincelada, e eu gostei muito dessas leituras, principalmente dos dois primeiros citados. O terceiro, embora eu goste de Saramago, me pareceu, como a própria autora reconhece, uma celebração do autor. De qualquer maneira, e indo direto ao ponto, a recomendação é: leiam Leila Perrone Moisés, uma intelectual, erudita, clara, divertida. Nesses livros a gente vê originalidade, provocações e humanidade. Por isso, ao concluir uma leitura da ensaísta, a gente fica com vontade de conhecer mais e mais as reflexões da escritora. Essa foi a coluna de hoje, obrigado pela atenção. Um bom fim de semana a você. Lembrando que outras edições do Biblioteca CBN estão disponíveis no site da CBN, que é o cbnmaringá.com.br. Eu sou Vitor Simeão e estou nas redes sociais. É só procurar pelo meu nome que a gente segue essa conversa. Até mais e boas leituras por aí.